Doutora Tamires, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada. Obrigada pela oportunidade para a gente falar de um tema tão delicado.
Delicado, mas necessário, né, doutora Tamires? A gente precisa olhar também para a infância como um espaço de garantias de bem-estar emocional, não só o físico, que a gente fala com certa recorrência, né? Tem um levantamento do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo que mostrou que, dentro do período pesquisado, né, aquele que foi mais agudo na pandemia, 36% dos jovens brasileiros desenvolveram algum tipo de depressão ou ansiedade. E o Brasil já é o país mais, está entre os cinco países, né, mais ansiosos do mundo, população de ansiosos. Então, quer dizer, a gente está caminhando para isso. Como fazer, doutora, para entender melhor quando isso acontece na infância ou na adolescência?
A ansiedade, ela surge a partir de um medo com uma preocupação, né, que a gente desconhece. Então, pegando o gancho da pandemia, o mundo, ele foi tomado por uma doença nova, que a gente não sabia como tratar, não sabia como lidar, e muito menos quem poderia ser acometido. Então, esse medo, essa preocupação, ela fez com que as pessoas criassem, né, o mecanismo da ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso organismo. Agora, ela pode se tornar um transtorno quando é esse mecanismo, esse sistema de defesa, ele é muito intenso e ele acaba atrapalhando as nossas atividades do dia a dia. Né? Os jovens, as crianças, quando a gente fala, seu filho pode estar desencadeando um quadro de transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, os pais hoje ficam surpresos porque imagina assim, poxa, é só uma criança, é só um adolescente. Mas o mundo de hoje é um mundo de muita cobrança, né? A gente cada vez mais está cobrando os nossos filhos por resultado, seja resultado na escola, seja resultado dentro de casa. E essa cobrança vai gerando um medo na criança e no adolescente de não superar as expectativas, né? Nós pais, por exemplo, a gente quer que o nosso filho tire as melhores notas na escola, seja um filho educado. E a criança, ela vai crescendo, né, já pressionada. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor em tudo, eu tenho que dar o meu melhor. E quando isso não é atingido, isso é visto com maus olhos, né? Tanto pela criança, como pela sociedade, como pelos pais também. Então, essa cobrança, essas preocupações, esse medo, cada vez mais está tornando, as nossas crianças mais ansiosas. E quando eu tenho várias crises de ansiedade ao longo do tempo, eu vou desenvolver adultos depressivos, né? Que já vai ter um comportamento mais de tristeza, né? Mais de apatia, por exemplo.
Entendo, doutora. Eu sei que na infância, em especial, o diagnóstico ele fica um pouquinho mais difícil, ele é um pouco mais sutil também, né? Pode ser inclusive confundido, né, uma depressão ou ansiedade com outros sintomas ou comportamentos que são talvez típicos dessa da faixa etária do crescimento, que é uma certa birra, né? De vez em quando um mau humor, uma dificuldade de lidar com a frustração. E eu acrescentaria na contemporaneidade ainda, doutora, um outro elemento sintomático muito forte, que é o isolamento. A gente vive numa sociedade
Isso.
muito individualista que promove pessoas cada vez mais sozinhas, mais isoladas. Então, quando saber se esse isolamento é um isolamento típico, né, de uma época ou quando é um isolamento patológico?
O primeiro aspecto que a gente tem que olhar é a base familiar. Como é essa base familiar? Como é esse seio familiar onde essa criança, esse adolescente estão inseridos, né? Se, por exemplo, se eu tenho pais depressivos que sofrem com crise de ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, muito provavelmente eu vou ter uma criança, né, que vai desenvolver o mesmo transtorno de uma forma muito precoce. Então, o primeiro passo eu tenho que entender onde é esse ambiente familiar onde essa criança está inserida. Feito isso, a gente precisa observar algumas alterações de comportamento, como você falou e falou muito bem, né? O isolamento, as questões das birras, né? Porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele se sente tão carente, tão sozinho, que ele demonstra comportamentos meio que para chamar atenção. Mas esse chamar atenção, na verdade, ele está buscando por carinho, né? Agora, o que a gente pode observar são automutilações. Como, por exemplo, tem muitas crianças que se cortam, que querem cortar o cabelo de uma forma muito brusca. Ah, eu não gosto do meu cabelo. Aí vai lá e corta. Ah, eu não gosto do meu corpo. e tenta esconder, por exemplo, as mamas, principalmente as adolescentes, tenta esconder os órgãos genitais. Então, além do isolamento, além de crises de ansiedade, além de algumas alterações como birra, a gente vai ter automutilações. O adolescente, a criança, ele não aceita o corpo, ele não aceita. É. E também é muito comum alterações mais agudas. Por exemplo, eu tenho dois filhos que eles eram carinhosos, gostavam de abraçar, gostavam de sair, de ser mais sociáveis. E de repente, como se fosse literalmente do dia para a noite, não querem mais fazer essas atividades. É um de repente, né? Você chama para sair, não quero. Se chama para comer, não quero comer. Então, essa forma brusca de mudança de comportamento precisa, não é uma fase, né? Quando é brusco, né? Então, os pais, eu sei que é difícil, mas os pais, eles têm que observar a evolução da criança, a evolução do adolescente. Se eu tenho um adolescente mais carinhoso, sempre foi sociável, e de repente, do dia para a noite, já não quer mais, passa a querer se esconder, por exemplo, atrás de roupas. É muito comum hoje adolescente querer se esconder atrás de roupas pretas, porque não aceitam o seu corpo. Esse não aceitar o corpo, né, já envolve aquela questão da comparação, daquela questão, ah, eu nunca vou ser bom o suficiente ou bonito o suficiente igual a tal pessoa. Isso vai deprimindo a criança, isso vai deprimindo o adolescente. Então, apenas por um sintoma, por um indício, por um tipo de comportamento, não dá para a gente fechar diagnóstico. Precisa realmente fazer uma investigação mais profunda. E a investigação começa com a base familiar. Primeiro eu tenho que entender se os pais passam por uma situação de estresse, por uma situação de um transtorno de ansiedade, ou até mesmo são portadores de depressão. E se já estão em tratamento, né? Porque aí isso já é o primeiro sinal de alerta. Eu tenho que começar pelos pais. Depois, nós vamos observar as alterações, todas as alterações de comportamentos da criança. Outro ponto também muito interessante é a qualidade do sono dele. Muitas crianças, muitos adolescentes até conseguem dormir 8, 10 horas, mas para o observador, para nós pais, a gente observa que não é um sono tranquilo. É aquela criança que se mexe muito, é aquela criança que fala muito durante a noite, que senta muitas vezes na cama. Então, é uma criança que o subconsciente dela, o cérebro dela, a mente, não consegue descansar à noite. Então, dá para ver que ela tem perturbações. Isso é visto muito claramente com crianças que sofrem bullying na escola. E aí, à noite, durante a noite, ela fica com esses pensamentos, né? A mente continua presa à situação da violência na escola, que é o bullying, né? E aí a criança não consegue descansar. Esse é um ponto muito importante que os pais também precisam ficar em alerta.
Claro, doutora Tamires, eu vou fazer uma pergunta, talvez ela seja muito subjetiva ainda, né? Temos poucos elementos, mas gostaria de lhe ouvir, né? Sobre. A gente sabe que a pandemia ela provocou instabilidade fora do normal, né? Uma certa instabilidade na vida todo mundo tem. Ah, por exemplo, o que que vai ser do meu futuro? A gente planeja, mas ninguém tem
Sim.
certezas, né? Agora, a gente vive num mundo um pouco mais, digamos assim, fácil de compreender. E agora nem tanto, né? A própria pandemia mudou profissões, mudou carreiras, deslocou pessoas, nos colocou para dentro de casa, nos fez
Sim.
ficar muito instáveis, pronto, né? Isso, obviamente, afetou também as crianças, né? Talvez seja a primeira geração sem muitas perspectivas de um mundo cada vez mais incerto, né? Talvez seja a primeira geração a viver isso efetivamente, né? Então, quais os possíveis efeitos à saúde emocional das crianças e dos adolescentes pegando esse gancho de um mundo em completa instabilidade?
Olha, os meus filhos nasceram na época da pandemia, né? Eles são muito mais propensos a doenças, né? E vê só, a pandemia ela veio para nos mostrar que os fatores externos a gente ainda tem que temer. Então, os adolescentes hoje, pelo menos os que eu atendi, assim, pós-pandemia, assim, já no, na segunda onda, vamos dizer assim, que foi uma onda mais tranquila, o medo deles era de morrer sem ter aproveitado a vida, né? E muitas vezes, muitos deles perderam parentes que de uma forma muito brusca. E aí Eu acho que não só os adolescentes, mas eu acho que hoje a sociedade, principalmente pós-pandemia, o ponto crucial foi fazer aquela reflexão da sua própria vida. Tipo assim, eu tô correndo tanto, eu trabalho tanto, eu me estresso tanto, aí vem uma doença, tira a vida dos meus amigos, dos meus parentes, de uma forma muito aguda, muito brusca, e o que eu faço da minha vida? Então hoje eu vejo os adolescentes, eles muito ansiosos por realmente viver, sabe? E muitas vezes eles não conseguem. É, porque tem que estudar, porque tem que dar satisfação à sociedade, porque os pais cobram para fazer outras coisas, e fica aquela busca: quem eu sou de verdade? Será que eu estou, sendo eu mesmo? Eu tenho até uma palestra sobre isso, que é essa angústia que eu noto nos adolescentes, sabe? A busca pela sua real identidade. Porque eles ficam perdidos. Será que eu sou? Será que eu estou agindo? Será que eu estou sendo quem eu realmente gostaria de ser? Ou será que eu estou sendo um fantoche do meu pai e da minha mãe? São muito esses questionamentos que eu vejo hoje. E aí, com a pandemia, tipo assim, mostrou para todo mundo que qualquer pessoa, né? Porque foi uma doença que não escolhe gênero, não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolheu, né? É, que qualquer pessoa pode ir a óbito, morrer de uma forma aguda a qualquer momento. Então, esse questionamento, essa busca pela identidade, eu acho que é a maior, que é o que mais aflige, principalmente as crianças que estão partindo para a fase da adolescência, a busca pelo eu, sabe? Será que eu estou sendo só um fantoche da sociedade? Será que eu estou só, vivendo a vida porque minha mãe quer, da forma como os meus pais querem? Né, eu tiro até por mim. Na minha época de adolescência, eu também tinha muito esses questionamentos. E isso aflige muito os adolescentes, porque eles querem ter alguns tipos de comportamento, atitude, e os pais barram. E gera na cabeça deles essa confusão, tipo, eu posso morrer a qualquer momento e eu não fiz o que eu queria fazer da minha vida,
É
né? Eu não
angustiante.
supero as expectativas dos meus pais.
Bem angustiante. Doutora, para a gente fechar a entrevista de hoje, no Dia da Criança, né? Falar de saúde mental também nessa fase, né, da vida, nessa faixa etária, é cuidar, né? Diz que quem ama, cuida. Então, quais são,
É
assim,
verdade.
as dicas, assim, quatro, cinco dicas que a senhora possa deixar, assim, bem claro, bem pontual para quem está escutando o rádio agora aqui?
Olha, para cuidar das nossas crianças, o primeiro é aquele amor verdadeiro. E quando eu digo amor verdadeiro, é dedicar tempo para a criança, né? Se eu quero brincar com meu filho, desliga o celular, tira as distrações, olha no olho do teu filho, conversa com o teu filho, brinca com o teu filho. Eu acho que aí já foram umas quatro dicas. Porque hoje a gente vê o quê? O pai está em casa, a mãe está em casa, mas está trabalhando no celular, trabalhando no computador, assistindo um filme, e a criança meio que de lado. Então hoje, não só hoje, começa a tirar 1 hora, 2 horas para a criança, olha no olho dela, né? Vai brincar com ela, leva ela para fazer uma atividade física, uma caminhada, sai no sol com ela, coloca a criança para dormir, abraça, beija, curte a sua criança, porque primeiro, essa fase de criança passa muito rápido, é um tempo que não volta mais. Então, essa semana eu estava lendo uma passagem muito interessante, que todos nós temos que brincar em algum momento. A brincadeira, pode ser qualquer tipo de brincadeira, é saudável para a mente de qualquer ser humano. Não, não apenas criança, não apenas adolescente, mas para adulto também. Aquele adulto que ri, aquele adulto que brinca, que beija, que abraça, ele libera muita serotonina, e isso é essencial para o funcionamento adequado da mente e do cérebro. Então, no dia da criança hoje, você vai olhar para a sua criança, não é presente. Não é, ah, eu não tenho dinheiro para comprar um presente, não dei aquilo que ela queria. Porque a criança, a única coisa que a criança quer, que o adolescente quer, é a segurança do pai e da mãe perto. Então, abraça, beija, brinca, olha no olho, conversa, pergunta, aproveita, né? Essa conversa, olhar no olho, pergunta se a criança está precisando de alguma coisa que o pai e a mãe podem ajudar, e passa esse sentimento para a criança, principalmente hoje. Mas não só hoje, todos os dias, porque o seu filho, ele precisa estar protegido, ele precisa sentir a presença do pai e da mãe. Esse é o melhor remédio, né, para cuidar da mente, é a segurança, é mostrar que você está perto, que independente do obstáculo que a criança vai enfrentar, ele vai ter o pai e a mãe como porto seguro.
Obrigada, doutora Tamires. Um forte abraço, viu? Aí, um forte
Eu que
abraço e até a
agradeço.
próxima. Tchau, tchau. Até.
Tchau, tchau, bom dia.